tá se poupando demais, né? Cadê o Adriano que até agora ninguém achou?
Aquele ali gosta de uma vida em comunidade.
O Dunga não deve fugir muito do que ele já tá fazendo, né? Isso ficou óbvio pra gente.
Aliás, tá se poupando demais, né? Cadê o Adriano que até agora ninguém achou?
Aquele ali gosta de uma vida em comunidade.
O Dunga não deve fugir muito do que ele já tá fazendo, né? Isso ficou óbvio pra gente.
Aliás, o Dunga arrasa, né? Com aqueles modelitos.
O Brasil, quando é time grande, foi tranquilo. Mas contra time pequeno, levou pressão na saída de bola.
Adoro.
Acho que a gente precisa de um Hernanes.
Tá, beleza. Mas antes ele precisava de um bronzeado.
Eu levaria o Ronaldinho Gaúcho, que já tem experiência em seleção.
Ah, mas ele é muito feio.
É assim que ela é.
Futebol e mulher. Uma análise tática e estética do futebol.
Agora eu digo que bom, que bonito, que rico. Um monte de gente sorrindo, se vendendo, mesmo entusiasmo.
Opa, e aí galera da audioativo.com. Eu sou Priscila Moraes e estou entrando em campo com seu Futebol e Mulher, programa de análise tática e estética da Web Rádio Brasileira. Começando o Futebol e Mulher, vou falar com uma pessoa que nunca mais apareceu aqui, Aline Nastari. E aí, Aline?
É, deixa eu me defender, eu não apareci, foi porque eu não quis não, mas se claro. Deus quiser, a escravidão tá acabando e eu vou comparecer mais. E se deixar até as sextas, vou comparecer.
Olha, promessa, hein? Olha a promessa, hein? Do lado dela, Camila Nogueira, enciclopédia esportiva da Web Rádio.
Fala aí, Priscila, beleza?
Tudo bem?
Tudo jóia?
E essa animação aí, quantas anda?
Segunda-feira, né? Aquela cansaço e tal.
Aqui dentro do aquário, comigo, do meu ladinho hoje, Maria Luísa Vianney. Malu, tudo certo?
Tudo bom, Priscila.
É, galera, isso aqui tá animado. Que
é a fome.
Meu Deus do céu, tá certo. Esse é o seu Futebol e Mulher. Vamos começar hoje ao som de reggae, hein? A animação da Malu foi a melhor, né? Uhul! É, gente, vamos começar aqui o Futebol e Mulher falando de novo, né? Não felizmente, mas felizmente, mais ou menos, Campeonato Brasileiro, final de semana foi a rodada dos clássicos. 31ª rodada, primeiro jogo que a gente vai falar hoje, Vasco e Flamengo. Maria Luísa.
Rodada Pelé, né?
Ô, rodada Pelé, comemoração aos 70 anos do nosso rei do futebol. Eu gosto dele, sabia? E eu acho engraçado que o Pelé é um cara que ou ama ou odeia, né, cara? O pessoal é muito dividido em relação a ele.
Cara, sabe o que eu ouvi hoje no rádio? Eu fiquei na concorrente, assumo. Mas eu fiquei impressionada. Falaram que ele é o jogador de futebol que mais consegue dinheiro através da sua mídia.
Você não ouviu o programa na semana passada,
ah,
né,
Aline? Não ouvi.
Isso é vergonhoso. Mas tá tranquilo. Continua, Aline. Vai lá, continua.
Mas então, falavam que era coisa de 30 bilhões de reais. Isso é por ano, né? 33 bilhões. Isso é surreal, né?
O ouvinte que não teve mais a oportunidade de escutar o nosso programa na semana passada, né? Pôde saber, vai saber agora, como a Aline tá voltando ao assunto. O Pelé, ele só com direito de imagem consegue ganhar mais que Messi, que outros jogadores famosos, né? Que jogadores famosos que hoje em dia só vivem do futebol. Pelé, com 70 anos, consegue viver muito bem. Qual a imagem que ele tem?
Muito bem, obrigada, né?
33 milhões.
Mas o que foi que disse na semana passada que o Pelé tinha dado uma falida por aí?
Ele deu uma falida.
Ah, na biografia dele tá escrito, ele andou falindo, assim...
Não
tempo,
agora, uns
já,
20
né?
anos
há
atrás,
bastante tempo.
Menos, 30.
E durante a carreira dele ainda. Ele teve um problema de administração de dinheiro, do que ele lucrava na época que ele jogava. Tem
você imagina, se ele não tivesse tido esse problema, hoje ele realmente seria tipo um dos homens mais ricos do mundo.
Ele fez investimentos meio duvidosos também.
Tá vendo? Rádio, jornalismo, Mansur também é cultura, né, Camila?
É, exatamente. Dá crédito.
A gente leu esse livro do Pelé.
A gente leu esse livro pro professor Mansur, pra apresentar, a gente leu a biografia do Pelé, eu e a Malu.
Exatamente. Eu não li nenhum dos dois. E passei.
Não, você leu. Não leu nenhum?
Você leu,
não leu nenhum dos dois livros?
Eu comprei o livro.
E
você
ainda fala isso, assim?
Eu falo.
Disfarça,
não é legal, não?
Não,
mãe,
é.
Foi
não,
mal.
Não é, não é.
Mãe, um beijo, foi mal. Eu não li é. Sim, tá, mãe? Eu comprei o livro, li todo de mentira. Olha só. Vasco Flamengo, 1-1, lá no Engenhão. Um público caído, né? De 20 mil pessoas.
Ah, pro Engenhão até que andou bom, né?
As pessoas estavam com muito medo do clássico, primeira vez que eu lembro Vasco no. No Engenhão, meio a meio.
Um esquema todo sinistrão, né? Da
é,
polícia.
Isso é uma
separação
tipo operação de guerra, é. Não sei o quê. Mas eu acho que
a gente
tava meio...
A gente nem tão mal assim, né, gente? Fala
não,
pra gente.
Imagina.
A gente não.
Mas aí as pessoas estavam com medo de ir e tal. E, sinceramente, foi bem chato, né, o jogo. Eu vi só o segundo tempo, mas pelo que as pessoas comentaram, o gol do Vasco foi uma falha, né, do... Mais uma falha da defesa do Flamengo do que mérito do ataque do Vasco. E aí depois teve aquele juiz mal... Nossa, o juiz tava muito atacado, tava dando do chilique o jogo inteiro, no segundo tempo, então. Deu cartão, expulsou o Dedé do Vasco, saiu dando cartão pra todo mundo, pro Felipe, expulsou o PC
do
João de campo.
Mas o PC deu um chilicão muito
maior.
Não,
deu
um
chilique.
Juiz, né?
Mas tanto os jogadores do Vasco quanto do Flamengo falaram que o juiz tava muito alterado. De um lado, ele ficou muito alterado.
Eu acho que o jogador tende a ficar alterado. Aí quando ele vê que o juiz também tá alterado, o juiz parece que chegou pro Felipe e falou assim... Oh, você tava um tempo fora, não me conhece, mas eu sou bom pra cá, entendeu?
Chegou, mas, cara, Felipe, você viu como essa. O Felipe foi falar com ele? Imagina o que o Felipe não falou com ele ali.
Mas o cara tem que manter serenidade, porque esses hábitos atacadinhos acabam prejudicando
mas
tudo.
Mas eu acho que isso deve ter acabado fazendo com que o árbitro saísse do sério. E, assim, na verdade, ele não tava nem fazendo uma coisa errada. Aquilo ali realmente foi um lance pra expulsão.
É.
E aquilo ali desequilibrou o time do Vasco inteiro, que tava jogando melhor, e depois daquela expulsão...
Recuou muito também, né?
Ficou totalmente perdido, o técnico foi expulso também.
Aí o Flamengo acabou crescendo na partida, né?
É, e o Vasco acabou que não tinha nem contra-ataque, porque o PC, eu não sei porque deixou o Nunes um tempo. O Nunes não jogava puxar contra-ataque. E o Éder Luiz já tava meio morto. Ele não fez as substituições, mas enfim, acabou que 1-1, né? É o típico clássico do carioca nesse brasileiro.
E o Vasco, mais uma vez, deixando o outro time empatar no final do jogo.
E com esse resultado de 1-1, Flamengo e Vasco não mudam, né?
Não aconteceu nada. Com esse resultado de 1-1, não aconteceu nada.
Era melhor ter ficado em casa descansando, vendo TV, o Fantástico, né? Ou então os outros jogos.
Dormindo. Ou os outros jogos,
que
foram bem melhores do que esse.
O Flamengo e Vasco. Segundo jogo do dia, Atlético Paranaense e Fluminense lá na Arena da Baixada. Foi um jogo no início um pouquinho truncadinho, né? Acho que os primeiros 20 minutos ali a gente pode dizer que foi um jogo ruim. E aí depois, dali pro segundo tempo, foi um jogo
emoção.
É, méritos pro Washington, que acabou com o jejum dele.
É.
Uhul.
Ele prometeu que ia acabar, acabou, né? Só que pro outro lado, né?
Ele fez logo contra, você fez um gol contra?
Paranaense. Ele fez um gol, não foi um gol contra típico, mas acabou sendo.
Ele
que a bola
desviou
desviou
a bola
nele,
na cabeça.
Aí foi pro gol e tirou do
a gente, ele gosta muito do Atlético Paranaense.
E a torcida do Atlético Paranaense começou a gritar em massa. Washington.
Mas a última vez que o Fluminense jogou com o Atlético Paranaense lá com o Washington, o Washington fez 3 gols, a favor. Dessa vez foi um contra. Acabou que o resultado acho que foi justo. Assim,
eu achei
que o Fluminense jogou melhor.
Jogou melhor, com certeza.
Mas as bobeadas que o Fluminense deu na zaga, os dois gols foram de uma bobeira. Foi de uma bobeira. Que eu acho que acabou que, né? No
pra
final criar, das contas,
pra criar
gol no
polêmica,
final...
eu não vi o jogo, mas eu vi que teve um pênalti pro Fluminense no final.
No final, já. O Washington queria bater.
Eu não tava vendo, aí eu falei, gente, pênalti pro Fluminense.
Eu falei,
final
na hora
da partida.
Que foi pênalti,
o Washington não
na
pode
hora
bater.
Que foi pênalti, eu falei, não dá pro Washington, pelo amor de Deus.
Ainda mais queria bater.
Ainda mais porque eu fui no treino de sábado do Fluminense e o Washington perdeu 3 cobranças seguidas pro quarto goleiro.
Mas
aí
não é batedor,
ele tem coragem de pedir a bola.
É?
Isso não entra na minha cabeça.
O
jogador treina, erra e na hora fala.
Não, o batedor, mas se tiver disputa de pênalti, ele entra na.
A disputa de pênalti, ele entra. Mas
com
5 pênaltis, ele entra. Mas o batedor, na verdade, é o Fred. Mas o Fred é uma.
Lenda viva.
O Fred,
o Fred não existe mais, cara. O Fred não tá nas Laranjeiras.
Então o batedor é o Conca. O Conca chegou e falou: não, amigo, me dá aqui.
Não,
bola,
mas também veio o Tartar veio dando
sai
a.
Sai pra lá, meu filho.
A ordem do Muricy, que o Muricy falou: não, quem bate é o Conca.
Mas tem que ser ele é batedor. Né? Não teria porquê.
Não, o Conca foi lá e puxou a bola do Arthur. Não me dá isso aqui.
E o Conca sempre bate da mesma maneira, né? Mó
mas
porradão
bom,
no meio do gol.
Porque ele bate forte, mesmo
muito forte.
Às vezes, mesmo se o goleiro acertar onde ele vai
não
bater,
tem como
é difícil,
defender,
porque
é
ele bate
forte.
Eu acho assim um pênalti bem batido.
Com esse empate e com a derrota do Corinthians, né? Com
não,
a,
derrota
não,
do Cruzeiro.
Do Cruzeiro. O Fluminense volta pra liderança.
É pra você ver, o Fluminense não ganha 5 rodadas.
É o líder do time reserva.
Você vê que loucura, né? Jogou,
mas você ganha 5 rodadas. E como a gente tava com uma vantagem boa, né?
É, aqui. Isso também. A gente abriu uma boa vantagem agora, mesmo a gente estando perdendo 5. Tá líder, mas só no saldo de gols, né? Então
eu
é uma liderança fictícia.
A massa tá uns 5 pontos, não é? Tipo, a 47, 48, que tá todo mundo ali junto.
É, mas
ainda
tem
tá
o Corinthians com 53, né? Acabou que tá 53, 54, 54.
É, Malu tá apontando aqui que o próximo desafio do Fluminense vai ser contra o Grêmio.
Não, o Fluminense tem uma tabela difícil.
Muito difícil.
Muito
difícil.
Mas, cara, e o Cruzeiro
pra gente parar pra pensar, qualquer time
tem
uma tabela difícil no brasileiro. Pô... o Santos agora.
É.
Quem esperava que o Santos ia perder nessa rodada?
Mas o Santos deu mole.
O Campeonato Brasileiro tá meio que uma caixinha de surpresa.
Pô,
né?
A gente pegou.
Mas um dos times que menos tem surpreendido é o Cruzeiro. Por isso que eu ainda aposto. Tipo, ele contra o Prudente, o Santos perdeu na Vila e tal. É, foi um resultado atípico, mas o Santos também dá.
Sim. Ah, mas eu acho que o Cruzeiro também não é seguro, não. Não passa essa segurança, não. Ontem mesmo, jogo contra o Clássico, no Atlético, não só perdeu, como não passou nenhuma segurança. Nenhuma. A gente vai falar disso, né? Depois a gente fala disso.
Mas
o Cruzeiro vai ser campeão
agora,
brasileiro.
A minha pergunta, é o gente, o que o Prudente tá fazendo no campeonato? Ele já tá rebaixado, só tá atrapalhando a vida alheia.
Ele não tem nada a perder. Gente que não tem nada a perder joga tudo.
Pô, fica atrapalhando a vida alheia. Fica
na eu acho legal.
Mas a graça é essa.
Eu acho que a emoção do campeonato é justamente essa.
Não desistir.
Ele sabe que ele não vai nem sair dali.
É legal quando é com time alheio, né?
É, por mim.
Então, pode acontecer, né? Isso que eu
dá
fico
uma
animada.
Mexida ali, eu acho que é o mais interessante do campeonato. É o mais interessante do futebol, né, gente? Não tem jeito.
É, bom assim pra mim.
Então, o Grêmio Prudente, 20º lugar com 24 pontos, ficar ganhando de Santos por 3-2, aliás, ele trocou meu palpite. Meu palpite era a vitória de 3-2 pro Santos, né?
E olha que você botou apertado, hein? A gente vai falar desse jogo agora?
Se vocês quiserem, a gente fala.
Não
tem problema nenhum.
Então,
quem manda aqui é a gente.
Não, você ainda botou 3-2, apertado. Eu achava que o Santos ia ganhar tranquilo quando tem gente do cartório.
O aniversário do Pelé.
Eu falei, pô, Grêmio Prudente.
Cara, o Pelé tava lá assistindo o jogo?
Não, o Pelé tava em Nova York. O Pelé tava assistindo o jogo.
Tá. É ruim. Porque se ele tivesse assistindo o jogo, com certeza o Santos ia perder.
É que ele é bem
perfeito. O Pelé é pé frio, né? Cara.
Não, o Pelé é pé frio. Mas esse jogo.
O Malu não gosta do Pelé.
Não, ele é pé frio.
Não, esse jogo não foi só perder pro Grêmio Prudente. Perdeu pro Grêmio Prudente na Vila de
Gerada.
Perdeu pro Grêmio de 2-0 e no final do jogo tava com dois jogadores a mais.
E porque o juiz tava empurrando pra empatar.
É.
Né?
É. Não, pois é, teve o pênalti pra empatar os 35. Que aí, se empatasse, provavelmente iria virar, né? Os 35, aquela empolgação.
Mas realmente o Neymar fez o favor de perder sexto, mais um.
Sexto pênalti que o Neymar pede no ano.
Mais e aí, como é que fica a situação do Neymar? Porque o Neymar ele não pediu dessa vez pra bater,
não,
né?
Não, ele voltou a ser o batalhão.
O técnico deixou ele ser o batalhão. Ele fez contra o São Paulo na última e tal, bateu normal. É a questão do técnico que decidir quem bate, quem não bate.
Mas ele bateu de cavadinho, uma coisa
assim? Não, ele bateu normal. Não.
Bateu normal.
Ele esteja preparado emocionalmente pra
também acho. Eu acho que exatamente isso. O emocional dele nesse momento pra ser batedor oficial é uma coisa que...
Eu já acho que ele não bate pênalti
bem.
Ele não bate pênalti bem. Não acho que ele não bate pênalti bem e não acho demérito nenhum. Não. O cara não bate pênalti bem.
Ele batia quando ele podia fazer a paradinha.
O Riverino, na época de que era jogador de futebol, não batia pênalti. Não batia nem cobrança nenhuma. Não falava, não bato bem pênalti, não vou bater. O cara hoje, que é o craque do time, acho que tem que bater falta.
Não, mas pênalti, o lance não é esse. O lance é que ele batia todos os pênaltis e acertava quando podia a paradinha. Mas ele era o cara
paradinha,
do pênalti.
Paradinha ele ia bem, realmente. Aí acabou a paradinha, ele bateu 16 pênaltis esse ano, perdeu 6. Isso pra mim é muito.
É
6 pênaltis,
é
16, muito. Absurdo. Eu acho que ele devia trocar.
Ele perdeu pênalti
ou ele treina incessantemente até ficar com 100% e volta, ou bota outro. Deve ter outro no Santos que bate pênalti. Aliás,
com certeza tem. E aí, com esse resultado, o Santos tá em quarto lugar, 48 pontos.
E o Santos, na verdade, o Santos perdeu uma oportunidade absurda
de ficar lá em cima.
Porque todo mundo meio que tropeçou. O Santos ia pegar uma lanterna, já sabendo da maioria dos resultados. Ia ficar com 51 pontos, só 3 pontos atrás. Ia entrar de vez, ia entrar de cabeça na disputa do título. Agora,
agora
deu uma balançada, né?
E aí a gente vai subir alguns assuntos só pra poder ter a nossa musiquinha do intervalo. A gente vai pro intervalo rapidinho agora e vamos tocar a música do cara que fez mais de 3 gols nos campeonatos aí, mundo afora, né?
Pois é.
Antes a gente ia colocar a Dubina, que fez 3 gols contra o...
Cruzeiro.
E a gente não vai colocar porque ele já teve voz lá no programa da emissora,
no
programa dominical.
E quem vai escolher fez mais de 3 gols.
E quem vai escolher fez mais de 3 gols e é muito mais bonito.
A nossa regra é quem faz mais gols escolhe.
Quem faz mais gols escolhe mais gols.
E tem a barriguinha mais bonita.
Tem?
Do que a do Obino.
Ah, sim.
Cristiano Ronaldo fez 4 gols no Campeonato Espanhol, né, Malu?
É, na vitória do Real Madrid sobre o Racing por 6-1.
Olha,
o Higuaín e o Ozil fizeram os outros.
Ozil,
segundo o Galvão Bueno.
E aí a gente vai tocar uma música em homenagem.
É a Marcela que não tá aqui entre nós hoje.
Marcela vacilou.
Mas
hoje
tá em espírito. É ela que deu a ideia da música, porque ela tem certeza que ele vai gostar muito.
Ai, com certeza. E a gente vai tocar uma versãozinha acústica, né? bonitinha. Ah, eu não achei que ela tinha agitada, mas essa é bem bonita também.
O que vale é a mensagem.
É claro. E o futebol e mulher vai pra um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Você fica aí com Perigosa na voz de Simone. Bonitinha, né, Anissa?
Sei que eu sou bonita e gostosa. Sei que você sou uma fera. Cuidado, garoto.
Eu sou perigosa.
Eu tenho veneno doce da boca. Eu tenho demônio guardado no peito. Eu tenho uma faca no brilho dos olhos. Eu tenho uma louca dentro de mim.
Júlio Teixeira, nosso maestro, diretor musical. Fernando Souza, baixo. Na bateria, Carlos Barro. Percussão, Cidinho Moreira. Na guitarra, violões, Walter Vilaça. Aí na plateia.
Eu sou, sei que você, sou uma fera. Cuidado, garota. Eu posso te dar um pouco de fogo. Eu posso prender você, meu escravo. Eu faço você feliz e sem medo. Eu vou fazer você ficar louco, muito louco, dentro de mim. Muito louco, louco, dentro de mim. Muito louco, louco, dentro de mim. Muito louco, 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 dentro de mim. Papai.
Falando que tá aí o seu programa de volta, mas o microfone tava desligado, né? Tá aí o seu programa de volta, seu Futebol é Mulher, programa de análise tática e estética do futebol. Você ouviu Perigosa da Simone, não da Simone, mas a Simone que cantou, né? E em homenagem na
Cristiano Ronaldo.
Do Cristiano, um beijo, Cristiano Ronaldo, você que tá ouvindo a gente aí, onde você estiver.
Em Madrid.
Em Madrid, talvez. Ou não, ele pode estar fanfarroneando por uma dessas ilhas aí.
Não, eles têm jogo agora meio de semana.
Pois é. Voltando aqui com o Campeonato Brasileiro, o jogo que a gente ia falar no último bloco, não falamos porque a gente deu preferência para outros jogos, foi Botafogo. Botafogo aí que ganhou de 1-0 do Vitória, né?
Jogo chato.
Marcelo não está aqui.
Pois é, então a gente precisa falar muito tempo. Não, mas o importante do
Botafogo.
O importante do Botafogo é que ele, junto com o Corinthians, foi um dos maiores beneficiários da rodada, do resultado da rodada, e agora está no
G6. Só que o Botafogo, considerando que tá o Santos,
mas é porque
Internacional,
tem o Santos.
Então, não, é G6, mas ele estaria classificado.
Ele tá em sexto lugar na tabela com o mesmo número de pontos
é porque
que o Santos Internacional também.
É porque Santos e Inter já estão.
A chance de ser mais de G3 ou G4 é grande, de ser 5, G6. É grande, porque o Inter e o Santos estão fazendo uma boa campanha.
Se o Campeonato Brasileiro terminasse hoje, o Botafogo estava classificado para Libertadores.
E acho que teve mais uma contusão importante, né, no último jogo. Parece que
o Marcelo pode estar contundido, mas não sei se é importante,
Marcelo,
não, eu não sei se é. Não, a qualidade do lateral, a gravidade. Eu não sei se é a gravidade.
A gravidade, eu também não sei, mas falaram que é mais um.
Eu
aí
sei,
pra...
o do Fluminense, o Diogo saiu contundido. Não joga o próximo jogo, já está confirmado.
Os
contusões continuam atacando o mundo.
Pois é, e o Botafogo, principalmente, né? O time do Botafogo seria totalmente outro se não tivesse a metade das contusões que estamos.
Mas o jogo foi muito ruim. O Botafogo tomou pressão do Vitória. É, achou aquele gol, deu sorte de ter achado aquele gol.
É, porque o Vitória no primeiro tempo teve mais chance de gol.
Pois é.
Teve chute a gol.
O Jefferson defendeu muito no primeiro tempo. E o jogo foi. Assim, foi no sufoco.
É porque o Vitória tá disputando pra não cair. E o Botafogo também não tá lá essas coisas. Então realmente não tem muito
E o Botafogo, desafios matemáticos, eu acho. Porque se você olhar o Botafogo tem empate pra caramba. Muito
conseguiu
empate.
Superar
muito
o número de empate do Vasco, né?
Nossa,
agora Botafogo... eu acho que o Vasco voltou à liderança, não?
Será?
Ah, nesse ontem. Campeonato paralelo tá acontecendo de empate.
O Botafogo tem muito empate, mas ele tá muito mais lá em cima. É, por isso que ele supera os matemáticos.
É porque ninguém consegue ganhar direito nesse campeonato. Aí.
Exatamente.
Mas tem, acho... tem alguns times que dão
mas
uma derrapada.
Mas a rodada foi boa pro Botafogo, principalmente porque o Grêmio não ganhou e porque o Atlético Paranaense não ganhou, porque eram os dois times que estavam na frente dele antes da rodada.
O São Paulo perdeu?
Perdeu.
Perdeu também.
É verdade. Pois é.
Acabou, Botafogo já deu.
Já deu, mas
então, aê, gente. Botafogo!
Outro jogo que a gente teve foi o jogo do clássico da 31ª rodada do Brasileirão. Foi Corinthians e Palmeiras.
Pô, tô ansiosa pra falar do Cruzeiro e Galo, cara.
Oh, calma.
Gente, chato. Vocês viram o Filipão na coletiva quase matando o jornalista?
Fogo, Filipão.
O que que ele falou?
Falou assim, não falou... falando várias palavras, não falou porra nenhuma esse médico.
É porque
não,
o jornalista disse que o... Porque assim, Valdívia jogou o jogo anterior inteiro. Esse jogo...
Marcelo,
acabou de falar do Botafogo.
Marcelo, eu acho melhor que você tá lá, procure outra coisa pra falar, porque a gente acabou de falar muito pouco do Botafogo, a gente não vai voltar.
Não, vamos continuar a história aí.
Ah, o Filipão.
Mas enfim, aí o Valdívia foi e parece que entrou.
Muito estranho isso, né?
E saiu, tiraram
ficou
o Valdívia.
Ficou 20 minutos. Então.
Ficou 20 minutos. E aí um dos jornalistas perguntou isso pro Filipão na coletiva. Falou, porque o médico falou pra mim que o Valdívia saiu contundido. O quê? O Filipão quase morreu. Por que o médico não falou nada? Você é um mentiroso, que eu sei que o médico não falou nada disso. Você tá botando palavras na boca do médico.
O Filipão tá bem
estressado. E falou que o Valdívia tem uma fibrose... Mas, cara, não é por causa de uma lesão?
No final das contas, não é uma lesão?
Gente, outro treinador que também foi muito grossinho com o jornalista foi o Luxemburgo, né, na entrevista. Não sei se vocês ouviram a coletiva dele. Uma repórter, que eu não sei de qual veículo ela era, ela perguntou assim pra ele, eu queria que você falasse um pouquinho do fulaninho de tal. Aí ele, eu não quero falar sobre ele especificamente, eu quero falar sobre a equipe. Não, mas qual é a sua avaliação do jogador tal? Eu já te falei que eu não vou falar de um jogador especial. Aí começava aquele papinho de equipe. Não, porque equipe, blá, blá, blá.
Mas o Filipão não foi essa só, não. Logo de cara, no inteiro.
Eles estão muito estressados,
No campo de jogo, o repórter fez aquela pergunta banal. Banal pra ele. Quem que você pretende...
Qual o seu nome?
Basicamente, quem que você pretende com o time que você botou em campo e tal? Aquela pergunta só pra ter assuntos agora.
Só pra encher a linguiça antes do jogo.
Aí o Filipão. Eu pretendo ganhar de 12-0.
É possível? Mas foi boa a resposta,
Foi
foi criativo.
Foi desnecessário, foi
babaca.
Assim.
Eu gostei.
Eu achei legal, achei criativo.
Eu concordo com a Aline, eu gostei.
Faz sentido.
Mas não foi nesse sentido legalzinho, não.
Ele
foi nesse
não
sentido,
legal.
Cala a boca, seu idiota. Foi nesse sentido.
Puta. Mas claro, o treinador sempre pretende ganhar, uma coisa óbvia. O repórter
também. Pergunta idiota também do repórter.
Exatamente.
Não, mas
não custa ele falar.
Ele deu uma de seu Saraiva aí.
Total.
Ele tinha que falar, então, eu pretendo perder de 2-0.
Não, ele escalou um Palmeiras diferente, não tinha o Valdívia, por exemplo. O repórter tá perguntando que tipo de jogo que ele ia botar em campo, como ele ia jogar. Não gostava de responder normal, cara. Ele foi lá com 3 pés do jogo, não tinha nem começado ainda.
Pô, depois de perder pro Corinthians, então ele já tá muito estressado.
Depois da coletiva, então eu imagino que ele realmente... Teve essa que ele xingou o cara.
Nossa. Mas os textos dos treinadores estão meio até do Internacional,
o Celso Roth,
ele falou na entrevista que estão todos sendo injustos com o Internacional.
Eu vi. Mas ele tava bolado porque ninguém fica pelando o saco do Grêmio. Aí eles estão bolados com isso lá no Inter, porque o Inter tá na frente do Grêmio. E foi campeão da Libertadores. E eles estão bolados. O Rafael Sobis também falou: quantos pontos o Inter tem, afinal? Não sei o quê.
Não, mas ele, tipo, falando que é injustiça, não, é muito pelo contrário, né? Porque o jogo foi adiado pra, pô, deixar o time do Internacional descansar pra poder disputar a Libertadores. Ele ia falar de injustiça.
Então, antes da gente falar do jogão, que a Camila quer falar do Cruzeiro e do Galo, a gente pode falar do Grêmio e do Internacional, que empatou em 2-2. Lá no
Olímpico.
Dia 23 também, não, dia 24 no domingo, né?
Eu só vi os melhores momentos, uns pedacinhos de melhores momentos.
Lembrando, gente, que a Marcela também tem direito de voz.
Ah, não,
né,
tem mais
tá
microfone,
bom?
Pô, você tá ruim, entendeu?
Ela é a voz mais
eu posso emprestar o meu por um pingadinho e tal, mas... Marcelo... sacanagem, fala aí. Vou dar a palavra pro Marcelo, fala aí.
Vou dar a palavra. Quer comentar o jogo, não?
Ela só quer o Atlético Mineiro.
Pra quem não sabe, a Camila acabou de falar que o Grenal foi chato.
Olha só que coisa, viu? Cheguei na hora certa. Por acaso eu vi o jogo. Não foi muito bom realmente, não. O Grêmio foi bem melhor do que o Inter, na verdade, na maior parte
arrancada
do tempo.
Arrancada total, né? Graças ao meu querido Renato Gaúcho.
Seu querido, né?
Meu, vai botar ele no vidrinho também, que nem o Coca.
Não, vidrinho não. Ele pode ficar na minha casa.
Não, o Renato Gaúcho
ele
não cabe
no... no vidrinho. Pode ser na minha casa, que eu não vou ligar.
E ele também olha, não liga.
Olha, ele vai fazendo altas revelações no programa.
Ele tem um namorado, não tem...
Ah, mas é licença poética.
Ah, tudo bem.
Relaxa. Não vou escutar
poética.
O programa.
Liga não, hein, Ney.
Licença poética.
Não vai escutar o programa, é ótimo.
Caraca, Aline, tu não manda ele escutar o programa, não?
Não, não. Você acha que namorado pode ouvir esse programa?
Lógico que não.
O meu, os meus escutam.
Os seus. Renata Gaúcha? Lifestyle?
Não. Tudo nosso, meu pai.
Mas então, o Grenal... É... Que eu tava falando. Ah, do Grenal. Pois é. É. O jogo não foi muito. Assim, foi animado. Eu acho que Grenal sempre é animado, né? Nunca é chato. Quando não tem futebol, tem pancadaria, tem. Tem uma expulsão, é. Tem alguma coisa.
Tem,
alguma
tem.
Coisa divertida.
Mas,
pra
tem
animar a galera.
Tem uma fofoca, né? Tem um detalhe estético lá.
Não, estético.
Não,
estético,
gente,
não.
Eu vou ter que explicar de novo que
tá,
estético.
Tá, já entendi.
Com
ah, comportamental.
Tá,
é pessoal.
Isso, vá.
É. Mas. É, eu não tenho muita coisa pra falar, porque na verdade, assim, o Grêmio foi melhor do que o Inter a maior parte do tempo. O Inter meio
saiu
que deu alguns momentinhos de pressão do Inter no jogo. Foi os momentos em que o Inter conseguiu os dois gols. No primeiro, que se não me engano foi de pênalti, né? Eu acho que eu não tava assistindo o jogo ainda nessa hora, foi de pênalti. E o quê?
Pênalti do Fábio Hockenbach. Vocês não viram, não? Que deu uma de goleiro. Foi um pênalti daquele girado.
Ele foi expulso, pode crer. Foi verdade, verdade. Eu porque eu tava assistindo no Mosaico, sabe?
Seguiu a minha dica do Mosaico.
Tava vendo no Mosaico, aí eu não prestei atenção no lance.
A Malu aqui tá rindo de uma matéria que a gente tá lendo aqui do Globoesporte.com, né?
Não fala propaganda.
Ah, desculpa, esqueci, do Globoesporte.com. É que o De Alessandro, né? Que ele não gosta.
D'Alessandro.
Ele não gosta de ser chamado de D'Alessandro.
Mas é D'Alessandro.
Dani.
Porra,
é, o D'Alessandro, homem Grenal, encanta até as gremistas. Se você for olhar as gremistas que estão na foto do site, Deus do céu, era melhor.
Mano,
não, mas essas torcedoras, eu descobri que o Lenny é o as torcedoras do Palmeiras são apaixonadas pelo Lenny.
Mas o problema não é
Lenny,
as,
eu,
não,
eu,
não é o D'Alessandro, não.
Não é o D'Alessandro, o problema é a torcedora.
Pelo menos o Lenny serve pra alguma coisa lá, né? Porque não joga. Não, engraçado, a matéria mais engraçada teve o Renato Gaúcho. Vocês viram essa? Foi no treino do...
Ele falou do D'Alessandro também?
Treino do Grêmio e tal. Aí
ele acha o D'Alessandro bonito?
Pediu uma autógrafa pra ele, ele foi lá, tirou foto.
Ah, me deu um beijo.
E
o namorado tá tirando.
Aí o namorado tava tirando foto, falou, pô, qual é? Pô, como assim?
Calma aí,
tá beijando o cara aí?
Não,
ficou falando, pô, você vai beijar o cara aí?
Mas
é a namorada, pelo amor de Deus.
Essas horas eu sempre, pô.
Pô, não era a Aline, não?
Era a Aline ficou faltando os programas pra ir pro Sul, pra ir no treino do Grêmio. Tirar foto do Renato Gaúcho.
Desculpa, eu
sou
cara. Aí depois chega aqui no interesse que eu tô trabalhando muito, tá trabalhando.
Você já tirou foto com o Renato Gaúcho quando era técnico do Fluminense?
Com o Renato Gaúcho? Não, nunca quis tirar foto com o Renato Gaúcho. Olha que eu passei por ele várias vezes. Não, sério, com o Renato Gaúcho eu nunca quis, não sei porquê.
É porque se você chegar perto do Renato Gaúcho,
eu não sei
porquê.
Ela não vai resistir.
Thiago Silva, tirei o Coca, eu tirei. Olha, quando a gente foi tirar, foi muito engraçado que o Washington tava presente, assim, o Washington, crente que a gente ia tirar foto com ele, a gente queria tirar com o Thiago Silva. A gente virou e falou assim, Washington, você pode bater a nossa foto?
Ai, meu Deus!
Aí, ele eu adoro quem faz o Thiago isso. Silva começou a zoar muito, ele começou a rir, assim.
Ai, que vacilona, cara.
Cara, isso é vacilo, hein?
Isso é muito vacilo.
Acaba com a moral do jogador.
Eu lembro dos meus idos tempos, eu vou falar, que eu fui no treino do Botafogo com a Marcela, E ela tirou. Quando foi que você tirou? O Lúcio Flávio?
Eu tirei foto com o Lúcio Flávio.
Gente, Jesus te ama.
Não,
mas e a minha irmã tirou foto com o Dodô.
E com o Júlio
Chester.
Júlio
Chester,
cara. Júlio Chester.
Eu tirei foto com o Dodô.
Você tirou foto com o Dodô?
Não, eu tiraria, que eu falei. Tiraria, não tirei. Acho que eu nunca tirei foto com o
Júlio Chester. Não, eu costumo dizer que tem uns que valem a pena e outros que não. Nessa época do Fluminense, só tirei com o Conca e com o Thiago Silva. Com o resto,
eu acho
a gente
que
passava.
O resto tirou a foto pra você, bateu a foto pra você.
A única celebridade que eu tirei foto na minha vida foi aquela Cida, do ganhadora do Big Brother.
Ah, não.
Pô, bateu o recorde aí, Priscila.
Não, mas então, o Grenal, falando do Grenal.
Aí o D'Alessandro...
Era pra testar meu celular com foto que na época não existia. Sério? Vamos lá.
Vamos falar do jogo que a Camila quer falar.
A Camila tá doida aqui. Aliás, antes da Camila falar, vou só lembrar do que a gente falou no programa passado, né?
A gente falou, não, porque esse jogo do Cruzeiro, do Atlético Mineiro, vai ser chato. O Atlético sempre perde, eles já vão achando que vão perder. É muito chato isso.
É, e aí o que aconteceu? O jogo entre Cruzeiro e Atlético acabou com um bom resultado.
Nossa,
né,
o Galo calou todas as nossas bocas aqui. É. E eu fiquei, não, eu fiquei feliz, porque... Primeiro que eu fiquei feliz particularmente, obviamente. Mas eu fiquei feliz de ter escolhido pra ver esse jogo. Porque realmente foi um jogo bom, cara. Foi um jogo bom.
Resultado, 4-3, agora o Cruzeiro, ele está em segundo lugar, né? Deu, deu lá o caminho.
Não, isso que é interessante.
E o Atlético Mineiro...
Saiu da zona, né?
Saiu da zona.
Tá abrindo aí outra vaga.
Isso que é interessante. Tem até um jornal de Minas que a capa é Missão Completa. Pro torcedor do Galo, ele tá sentindo isso, porque ele ganhou o clássico, ele saiu da zona e tirou a liderança do arquival. Então hoje é o dia do torcedor do Galo.
Mas ó, o Atlético Mineiro fez 4-1, 3 gols do Obina. O Cruzeiro fez 4-3, eu tava lá... Não,
mas lá.
O Montilho perdeu.
Foi bom. O Montilho perdeu o
pênalti, cara.
Deixa eu narrar. Não, é, tem que aprender com o louco, né? Esse negócio desses argentinos, não. Só com os uruguaios.
Ficou de Uruguai.
Mas o Galo, o primeiro tempo foi arrasador do Galo. Foi arrasador, porque o Galo fez 1-0, logo depois fez o segundo com Obina. E aí o Cruzeiro teve esse pênalti, que por sinal, meu Deus, né? Várias coisas acontecem na área. Quando não acontece alguma coisa, o cara marca pênalti. Isso não dá pra entender.
Adoro o juiz brasileiro.
Mas não é só brasileiro, não. Eu tava vendo... Rapidinho, eu tava vendo no lugar do jogo do Cruzeiro, o jogo do Atlético de Madrid. Também a mesma coisa. Tudo que aconteceu, o juiz não marcou. Aí quando não acontecia nada, ele marcou.
Pois é, não teve nada. O cara do Atlético tava marcando o Ed Carlos, tipo assim, tocando nele. Não tava nem segurando. Tava tocando, os dois estavam se tocando e tal. A bola passou a 3 metros de distância. Mas você é muito dessa. Você é cabeça poluída. Não pensei nada disso, entendeu?
Vai, Camila, vai.
Aí o Ed Carlos caiu daquela cavadinha, né? Aquela cavada. E o juiz pé. Aí isso tava 2-0 Galo.
E o juiz pé.
Pé. Tava 2-0 Galo, ou seja. Uma chance do Cruzeiro fazer 2-1. No começo do primeiro tempo, ainda era 20 minutos. Não sei, 2-0. E o Montilho foi lá e desperdiçou. E aí logo depois, aí os caras do Galo comemoraram. O Hever deu uma gritada na cabeça do Montilho. Assim, ah! Aí logo depois deu a saída, o Galo fez 3-0. No segundo tempo, o Galo não jogou nada. Não foi que nem o primeiro, não jogou nada.
Que o Cruzeiro fez 4-3.
É, e a sorte do Galo foi deixado esse quarto gol. Porque foi um gol de canteio, assim, uma jogada ali. Que eles... E de novo, o goleiro do Atlético foi muito bem. Salvou ali os dois gols certos do Cruzeiro.
E aí, gente, com esse resultado do Atlético Mineiro, qual é o papel do Dorival nessa...
Cara, arrancado.
Não, muito bom.
Total. Bom pra ele, bom pra trás.
Você vê o time que o Galo... Ontem o Galo entrou em campo com um time maneiro, um time legal.
Mas porque ele tinha, um bom elenco.
O Atlético Mineiro tem um bom elenco. O problema tava sendo a equipe mesmo, né?
O Luxemburgo não tava sabendo maneirar.
Não, o Luxemburgo não tava sabendo escalar, porque eu vi várias escalações aleatórias. Eu acho que é porque ele também já tinha tentado de tudo. Já tava tentando de tudo e não tava dando certo. Aí teve uma hora que ele tava começando a inventar e tal. Tinha uns caras meio contundidos. Agora, ontem o Dorival entrou com 4 homens de frente, assim, 2 atacantes. Diego Souza, como terceiro revezando pra ser o quarto homem, que é uma coisa que eu prefiro. Eu odeio quando botam o Diego Souza de atacante. Isso não, é revoltante.
Não.
E aí aquele Renan Oliveira, aquele garoto, e o Obina e o Tardelli. Um bom quarteto.
Obina e Tardelli.
Né? É. Bom quarteto.
Ah, beleza.
Ai, meu Deus.
O Obina e o Tardelli. O Tardelli ontem o Tardelli. Foi legal.
Não, é o Obina e Tardelli, porque, né, eu tô lá...
Mas esse jogo é com certeza o melhor jogo da rodada. De emoção, nossa, de gols.
Eu tava vendo do Flamengo, até quis botar lá no do Atlético Mineiro.
O primeiro tempo eu tava vendo o jogo do Espanhol, aí eles estavam falando o resultado. Aí foi 7 minutos de primeiro tempo, Obina marca pro Galo. Aí depois ele de novo. Não, então, 2-0 pro Galo. E o comentarista ficou: nossa, tem certeza que foram os 2 gols do Obina, sim. Rápidos, ele não foi, tá ganhando o Cruzeiro ali no campeonato.
Obina.
Obina deles.
E pra terminar o nosso futebol, é mulher momento bizarro. Levanta não, Aline. Levanta não, Camila. Ainda tem o último assunto. Marcela chegou aí e vai poder compartilhar, porque ela entende dessas coisas. Torcedor do Manchester City gasta R$1.300, né? O equivalente a R$1.300. Com uma bela tatuagem de Rooney.
O problema não é o dinheiro, o problema é a tatuagem.
É, claro.
Não, rasgar dinheiro também.
Não é problema.
Pra mim, $1.300 ou reais, sei lá, é uma fortuna, pô.
Pois é.
Não, gente, quem faz...
É, e você faz uma tatuagem. No primeiro, faz uma tatuagem de um jogador que eu já acho bizarro.
É.
Eu, particularmente, acho ridículo. E fazer de um cara que do rival, só porque ele, quem ele sabe, talvez, a imprensa inglesa que fala vários metros falou que ele poderia ir.
É.
Ele
pois é, após especulações da imprensa, né, que até a gente falou isso na semana passada, que até gerou ameaças de morte ao jogador, o cara foi lá e me coloca nas costas, Rooney City Legend.
Mas eu tenho uma solução pra ele, pra essa tatuagem.
E aí, não, e aí o que, que ele tá pensando em fazer? Tá pensando em trocar a cara do Rooney pela cara do Adebayor.
Não, é muito mais fácil.
Como?
Eles não são parecidos.
Mas é muito mais fácil ele trocar pela cara do Tevez. Faz uns rabiscos ali. Pronto, formou Tevez Forever.
Aliás, o Tevez tá com uma cara de mais limpinho.
O Tevez é mais limpo, né? Aquele cabelo alisado dele. Cabelo novo.
E aí, Marcelo, como faz?
Ele é um idiota, né? É um imbecil. Por exemplo, Camila, você faria uma tatuagem do Mariano? Sei que você gosta muito do Mariano.
E olha que o Mariano joga no meu time. Sim,
mas a Camila, parêntese, a Camila faria no Thiago
Silva. Não, eu não faria tatuagem nenhuma. Assim, pra começar. Mas se eu for escolher, obviamente eu escolher alguém que joga no meu time. Eu jogou, não? Então, não, eu vou fazer. É como se eu chegasse e falasse, não, vou fazer uma tatuagem do Valbaiano. Você não, faria Thiago Silva Flusão Legend?
Comparando o Val Baiano
com o Rooney.
É que é nosso nível do futebol brasileiro, né?
Que não, posso... mas olha
só. Mas se um flamenguista que tatua o Val Baiano, ainda tem mais razão do que um cara que tatua o Rooney se ele joga no time rival, pô.
É, faz sentido.
Não, mas o mais curioso é que, tipo, tem outros caras já tinham feito isso, né? O cara tinha tatuado o Kaká, sendo que ele não
ah,
foi
é,
pro time,
isso aqui, tá até aqui na matéria que já está no seu twitter.com/futebolmulher, você que tá ouvindo aqui o nosso querido... Futebol a Mulher, pode ir lá que tá lá a matéria e essa informação que a Maria Luísa acabou de dar. O cara, tem um outro cara que já tinha feito uma tatuagem do Kaká, né? Tatuou o brasileiro Kaká no peito antes do fracasso da negociação do jogador com o time...
O Manchester City.
E aí, gente? Será que esse povo do Manchester é muito doidão, assim, pra poder...
Ah, olha a cara do cara. Totalmente. Com certeza.
É. Aliás, o torcedor lá de fora é muito mais maluco que o torcedor daqui, né?
Depende.
Depende? Você acha?
Eu não vi. Ser hooligan inglês, essas coisas.
Os jogadores daqui são...
É. Aí também gastar com esse dinheiro todo numa tatuagem aqui no Brasil não é todo mundo, né, que pode.
É, pois é.
A maioria dos torcedores não pode.
É, e com esse assunto bizarro, o seu Futebol é Mulher fica por aqui. Um beijo aí a todas vocês. Maria Luísa Viana, que tá aqui do meu lado.
É, tá todo mundo indo embora.
É, não. Vai embora assim, dá tchau pra galera.
É,
não,
tchau, Priscila. Tchau,
tchau
todo mundo.
Maria, tchau, sexta. Marcela.
Tchau.
Valeu, Camila. Tchau, Aline.
Tchau.
Futebol é Mulher volta na sexta-feira. Um beijo e até a próxima. Tchau.
Fiquei sabendo que hoje tudo aqui termina. Culmina, teu jeito já não me fascina. És uma assassina, a vida é rabina. Felina, agis com maldade genuína. Confiar em ti é mais perigoso que numa vida.